Louvado seja Deus.
Amém.
Graças a Deus. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus.
Amém.
Estamos aqui para adorar a Deus, bendizê-lo e agradecemos a Deus por essa oportunidade.
Amém.
De estarmos na presença dEle.
Amém.
Mensagem dessa noite, enviados com poder, a grande comissão em ação. É algo que tem tudo a ver conosco. Essa grande comissão de Jesus, que foi dada a todos nós, que foi deixada para nós, que foi confiada a nós. Ela está no Evangelho de Mateus, nos últimos três versículos do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei do reino dos céus. Logo, no início do Evangelho, após ser batizado, Jesus ele começa o seu ministério terreno. E quando ele começa, ele fala algo. Mateus 4:17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma pregação que João Batista fazia antes dele chegar. Mas aqui diz que ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois Jesus começa a fazer ensinamentos a respeito do reino dos céus. Ali em Mateus 5:6-7, nós temos a constituição do reino dos céus. Os princípios que Jesus estabelece para o povo do reino. Eleva o padrão da lei. Traz a realidade às coisas. Quando ele fala que quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós ofertamos, devemos fazer em secreto, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. Então ele está falando em realidade das coisas. Depois ele eleva o padrão da lei. Depois em Mateus 13, nós temos as parábolas do reino dos céus. Quando Jesus fala, o reino dos céus é semelhante, fala algo, como a primeira parábola, a parábola do semeador, que ele fala, o semeador saiu a semear. E ali ele dá vários ensinamentos. E chegando em Mateus 9, nós vemos uma citação interessante também, Mateus 9:35, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus, ele não ficava parado. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, é ficar esperando as pessoas irem até ele. Ele ia até as pessoas. Ele percorria as cidades, os povoados, ele caminhava, ele saía do lugar. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus saía pregando, ensinando. Quando chega em Mateus 24, Jesus faz algumas profecias sobre a segunda volta dele, a segunda vinda dele, quando ele voltaria. Em Mateus 24:14, Jesus fala uma profecia. Ele fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui já não é para os tempos dele. Aqui já não é dos tempos do seu ministério terreno. Mas aí, esse virá o fim é quando ele irá retornar na sua vinda triunfante. Mas ele fala agora nós vemos Jesus dando uma palavra de profecia, não mais se referindo a ele, que saía pelas cidades e povoados pregando o evangelho. Ele já fala que este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunhas de todas as nações. E essa pregação não é mais a pregação de Jesus, mas é a pregação dos filhos de Deus da igreja. E essa profecia chegou até nós.
Hoje,
nós somos o alvo dessa profecia de Jesus. E aqui fala de uma missão que seria dada à igreja de pregar o Evangelho do Reino. Não seria feito por Jesus pessoalmente, em carne, mas seria feito por ele, da mesma forma, através do seu corpo, que é a igreja. Então, Jesus, ele vem em Mateus 28 e nos dá a grande comissão, conhecida, né, em todo meio cristão como a grande comissão. A grande comissão está em Mateus 28, 18 a 20. Então, ele diz assim, após concluir o seu ministério terreno, quando Jesus falou isso daqui, ele já tinha morrido, ressuscitado, e ele diz, disse Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19 fala, portanto, ide, fazei discípulos. Algumas versões falam, portanto, vão e façam discípulos. Mas é interessante que a grande comissão não começa nesse versículo, nessa ordem de Jesus, ela começa no versículo anterior. Versículo 18 fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quem está falando, quem está dando a grande comissão é Jesus, que tem toda a autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra. E se nós pularmos o versículo 19 e formos para o versículo 20, que é a continuação de toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, aí vem a incumbência e depois a conclusão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que ele está falando? Que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, estará conosco todos os dias até o fim. Até a consumação do século. Então, e esse versículo que torna dessa incumbência uma comissão. Qual que é a diferença de uma missão e de uma comissão? Eu dou uma missão para alguém, para ele executar. Mas quando eu dou uma missão para alguém e executo junto com ele, é uma comissão. Porque nós estamos fazendo junto, comissão. Uma missão conjunta. Mesma coisa, quando você pinta um quadro, você é o autor. Mas se você pinta um quadro com alguém, você é coautor. Se você escreve um livro, você é o autor. Mas se você escreve um livro com outra pessoa, são dois autores, então você é um coautor. E a comissão é uma missão executada junto. E aqui, nessa grande comissão, Jesus está presente. Porque ele falou, eu estou convosco, vai, toda autoridade me foi dada, mas eu estou com você, então você tem a minha autoridade. Então a comissão é isso, eu estou fazendo algo, mas eu estou fazendo com a autoridade que me foi dada por alguém, que está comigo. E qual que é a missão? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso quando nós pregamos o Evangelho, quando uma pessoa crê em Jesus e o recebe, o batismo é o selo do crer, o batismo é a declaração pública, a profissão de fé pública, de que eu crio em Jesus, eu morri para mim mesmo, eu quero segui-lo, eu quero sepultar o velho homem para viver no novo homem. Por isso que fazemos isso desde o dia que Jesus deu essa grande comissão. Todo aquele que crê é batizado. Batizado porque o batismo é o reconhecimento público diante dos homens, diante de Deus, diante de Satanás, diante de todo o universo, diante do mundo espiritual. Eu morri e criei em Jesus. Eu estou crucificado juntamente com Cristo. Eu entendi o que Ele fez na cruz e quero me unir a Ele. E quero segui-Lo e quero nomeá-Lo como Senhor da minha vida. Então Ele está apto para ser batizado. Mas não termina aí a grande comissão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse ensino faz parte do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino é um Evangelho completo. É o Evangelho que leva o homem a Cristo para ser salvo. E depois, no viver Cristo, vai aprendendo todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Isso não é do dia para a noite. É um passo de cada vez. O primeiro passo é crer. O segundo passo é batizar. E o terceiro passo, e esse passo é um longo passo. Porque não é somente um passo, é um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, depois de batizado, nós somos imersos no corpo de Cristo, vivendo a vida da igreja, nós seguimos a Jesus, e Ele vai nos conduzindo ao Pai, nos conduzindo à glória. Então, isso é o Evangelho completo de Deus. E o Evangelho não só que tira o homem do pecado, mas é o Evangelho que leva o ser humano, a pessoa, a viver a vida de Deus, a conhecer Deus, a ser transformado interiormente pelo poder do Espírito de Deus que entrou em nós, pelo poder da autoridade de Cristo que foi dada a nós. Esse é o Evangelho, e isso é Emmanuel, é Deus conosco. Então, Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a grande comissão é, Emmanuel, vai, faz o que eu estou te falando para fazer, e eu estou com você todos os dias. Deus conosco nessa grande comissão. E essa comissão que Deus nos deu, Ele deu para todos os filhos de Deus. Não existem pessoas inaptas para essa grande comissão. Não existe ninguém desqualificado para essa grande comissão. Originalmente, Ele deu essa grande comissão para homens iletrados, pescadores. E eles fizeram a parte deles, e durante séculos e gerações, as pessoas que recebem Jesus, recebem a grande comissão e entra nela. Executa ela, coloca essa grande comissão em ação, porque entendeu a vontade de Jesus e aquilo que Ele nos comissionou. João, capítulo 1, versículo 12. João, ele começa falando de Jesus como Deus, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, a palavra criadora, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, mas ele fala que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 11, ele fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus, quando Ele veio para essa terra, foi para que todo homem que está nessa terra, o recebesse como Senhor. Essa é a vontade de Deus. Jesus, Ele veio para salvar o mundo. Infelizmente, muitos não o quiseram, não o receberam. Mas ele fala, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra, poder, é uma palavra grega, exousia, ela pode ser traduzida como autoridade. É a mesma palavra que Jesus falou em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É a mesma palavra. Então, todos quantos receberam o Senhor, receberam o poder no sentido de autoridade, de ser um feito filho de Deus. Então, ser feito filho de Deus, se tornar um filho de Deus, não é qualquer coisa. Junto com essa regeneração, junto com esse nascimento, novo nascimento, nascer de Deus, nascer de novo, existe um poder, uma autoridade que é dada a todo aquele que nasce de novo. E esse poder vem com o Espírito de Jesus que entra e dá vida. Né? Recebemos vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nessa grande comissão que Deus deu aos seus filhos, aos filhos de Deus, Ele está dando essa autoridade para os filhos, para exercerem essa grande comissão. Então, aqui nós temos, nessa grande comissão, tem duas coisas implícitas aqui. Jesus, Ele precisa de nós. Jesus precisa de nós. Mas o poder está nele. Nós, nele, temos autoridade. Isso é algo que, muitas vezes, é difícil de compreender. Porque muitas pessoas pensam que, ao crer em Jesus, ao nascer de novo, passam a ter, automaticamente, uma autoridade. Como se fosse uma autoridade delegada. Ah, então, já recebi a autoridade de Deus, eu tenho autoridade. Então, eu saio e faço em nome de Jesus, e exerço a autoridade de Jesus em nome de Jesus. Quando nós estamos fazendo algo em nome de Jesus, com Jesus, nós temos a autoridade de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos fazendo coisas por nós mesmos. Sem Jesus, não há autoridade de Jesus nisso. Jesus não sai chancelando tudo que a gente faz em nome dEle. Ele chancela aquilo que nós fazemos segundo a vontade dEle. Se Ele te incumbiu, se Ele te enviou, Ele está com você. Se você saiu, foi visitar alguém com a intenção de pregar o Evangelho, e você ora ao Senhor, Senhor, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor vá e faça a sua parte. Porque nós não fazemos a obra completa. Ele sempre faz a obra. Ele é que complementa a obra. Ele faz o que o homem não pode fazer. Tem coisas que eu e você jamais faremos. Jamais salvaremos uma pessoa, porque a salvação vem de Deus. Mas Deus usa o Evangelho para salvar as pessoas. Alguém tem que anunciar Cristo. E Deus pega isso realiza a salvação. Se nós não percebermos isso, teremos grande dificuldade de cooperar com Deus. E essa grande comissão é uma cooperação humana com Deus. E a palavra de Deus nos mostra isso, eu quero mostrar isso para vocês também. Então, depois que nós cremos e nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos servos de Cristo Jesus. E nos deparamos com essa realidade. Embora filhos de Deus, nós em nós mesmos não temos poder nenhum. Não temos força. Embora conheçamos a vontade de Deus, sabemos o que Ele nos incumbiu, mas nós não conseguimos fazê-la por nós mesmos. Então, o que Deus quer? Uma cooperação com Ele. Que façamos discípulos para Ele, que frutifiquemos para Ele. Ele quer isso, nós sabemos disso. Mas nós nos deparamos com uma condição, nós somos estéreis. Não conseguimos produzir filhos para Deus. Isso é uma verdade. E a frutificação é mais um item que está naquela prateleira do bem que eu quero fazer e não faço. Então, o que nós precisamos? Ver quem o Senhor é na nossa vida. Deus olhou e Deus sabe a nossa situação, nossa lastimável condição. Por isso Ele nos deu o Seu Filho, por isso Ele nos deu o Seu Espírito, Por isso ele nos deu um novo coração. Por isso ele nos deu uma vida poderosa e autoridade nessa vida. Então hoje o segredo é permanecer em Cristo. Em questão de frutificação, Jesus falou em João 15, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é a realidade. Então toda vez que nós queremos produzir fruto fora da videira, não tem como. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, ter autoridade é uma coisa, exercê-la é outra. Nós temos autoridade em Cristo, e exercemos em Cristo. Todo pai e mãe que tem um filho, quando o filho nasce, nasce autoridade de pai e mãe, autoridade de pais. Porque toda autoridade vem junto com a responsabilidade. Não existe autoridade sem responsabilidade. Na verdade, as duas caminham bem juntas. Então, por que um pai disciplina o filho? Porque ele ama o filho, ele tem autoridade sobre o filho, ele tem responsabilidade sobre a educação desse filho. Mas às vezes você vê uma criança, eu já vi isso, dá tapa na cara do pai ou da mãe, e a mãe não faz nada, e o pai não faz nada. Eles têm uma autoridade, só que não exercem autoridade. Isso vai dar problema grave no futuro. Grave, gravíssimo. Porque não exerceu a autoridade que lhe foi dada, uma autoridade de pais, com responsabilidade de pais. Deus nos deu autoridade. Precisamos executá-la, exercê-la, da mesma forma com a responsabilidade que o Senhor deu, juntamente com essa autoridade. Porque a autoridade que Deus nos deu não é uma procuração para agir em nome dEle. Ele falou, eu estou com você, eu estarei em vós. Então nós exercemos junto com o Senhor. Essa é a verdade. Então Deus quer nos ensinar a viver no novo homem. Viver no novo homem é viver dentro dessa autoridade. Efésios fala que foi toda a autoridade dada ao Senhor, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. E Ele foi dado à igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele foi dado à igreja. Porque a igreja está espalhada por todo mundo. Né? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Hoje a igreja está em todas as nações. Qualquer lugar tem filhos de Deus espalhado. E esse filho de Deus tem autoridade para fazer discípulos, para ensinar todas essas coisas que Jesus nos ordenou. Então, esse é o plano de Deus. Por isso, Ele se tornou o Espírito. Por isso, Ele se deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós vemos aqui um pouco da intensidade desse poder que foi dado a nós. Aquele poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos e o colocou acima de tudo. Esse foi dado a nós. Louvado seja o Senhor. Cristo quer reinar. Mas como Ele vai reinar? Como Ele será o cabeça? Pela igreja. Pela pregação do Evangelho. Pela grande comissão que Deus nos deu. Ele vai reinar assim. Porque através do Evangelho, Cristo reina. Através do Evangelho, Cristo reina na minha vida e na sua vida. Porque quando nós aprendemos todas as coisas que Ele nos ensinou, nós o encabeçamos. Nós colocamos Ele sobre nós. Nós já não fazemos mais o que queremos. Nós já não vivemos do jeito que a gente acha certo. Mas a gente vive de acordo com aquilo que Ele quer. E aí, Deus começa a ser cabeça. Primeiramente sobre nós, depois ao nosso redor e sobre todas as coisas. Pela igreja, pelo Evangelho, através das vidas que se rendem a Jesus, Ele vai se tornando Senhor e cabeça sobre todas as coisas. Quem elege Ele como Senhor de suas vidas, invoca o Seu nome.
Amém.
Aí vem aquelas quatro perguntas de Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Veja que nós enxergamos a grande comissão aqui, ó, de uma forma prática. Deus tem um desejo, mas como, porém, as pessoas invocarão aquele, Jesus, em quem não creram? E vem a segunda pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E vem a terceira pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? Quando Jesus estava aqui, ele saía e pregava o Evangelho do Reino. Ele não está mais fisicamente aqui, mas ele está dentro de cada filho seu.
Amém.
Com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, por isso, vão e façam discípulos. Ele disse, e eu estou com vocês, e toda autoridade me foi dada, e eu estou com vocês. Até o fim, até a consumação do século. Versículo 15, e como pregarão? A quarta pergunta, e como pregarão se não forem enviados? Aqui está o milagre da multiplicação, nessa simplicidade. Na verdade, ele fez quatro perguntas inversas, ele começou do fim, mas o começo é, somos enviados. Pregamos, as pessoas creem, invocam o Senhor, são salvas, louvado seja o Senhor. Essa ordem inversa, nós já fomos enviados, o ponto de partida já foi dado, pelo próprio Senhor. Quando nós olhamos ali, João capítulo 20, no dia da sua ressurreição, na tarde daquele dia, estavam todos os discípulos trancados numa casa com medo dos judeus. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Foi a primeira vez que eles viram Jesus após a sua ressurreição. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. E aí ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas não foi só uma ordem. Não foi só uma missão. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, grande comissão, vai, estou enviando vocês, mas primeiro recebam o Espírito Santo, recebam autoridade. Irmãos, isso é maravilhoso, porque no dia que nós cremos, o Espírito Santo entrou em nós, da mesma forma, e ao entrar em nós, nós somos enviados, recebemos a grande comissão. Porque a grande comissão não é simplesmente uma tarefa a ser realizada, uma tarefa que nós somos incapazes, uma tarefa que nós não podemos realizar, não. Ele fala, eu estou convosco todos os dias. E você vai fazer porque eu estou com você, só por causa disso. E eu vou te suprir. Eu vou te ensinar. E você vai abrir sua boca e vai sair o que eu quero falar. É o princípio da cooperação. No Antigo Testamento, Deus não tinha esse princípio, mas no Novo Testamento, na igreja, o corpo de Cristo, Deus tem esse princípio da cooperação. Toda a igreja, todos os filhos de Deus que receberam autoridade para ir e fazer discípulos. Nessa simplicidade, com o poder de Deus atuando. Veja que Jesus não falou isso para mestres da lei, para pessoas conhecedoras, não, para pessoas que ele treinou durante 3 anos, pessoas simples, que apenas ele falou, me obedeça, faça o que eu estou te mandando. Tiveram dificuldade no começo, mas Jesus foi insistindo com eles. Quiseram voltar atrás, Jesus apareceu para eles de novo. Não, vai, faz o que eu estou te falando. Você não é mais pescador de homens, vocês agora são vocês não são mais pescadores de peixes, agora vocês são pescadores de homens. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Foi para isso, né, que ele deu o Espírito, foi para isso que ele soprou o Espírito para dentro deles. Veja que Jesus não deu métodos de evangelismo. Ele não deu métodos, ele deu o Espírito, que é suficiente quando nós anunciamos Jesus, o Cristo crucificado. Então, indo no caminho, ou seja, vivendo no caminho, no nosso caminho. E é interessante porque a igreja não é uma pessoa. A igreja são muitos filhos de Deus, espalhados por essa cidade, muitos filhos de Deus. Aqui em Bauru tem milhares, e milhares todos os dias na rua, todos os dias nas lojas, nas fábricas, nas construções, nos escritórios, nos bancos, todos espalhados, indo, contatando gente que precisa ouvir de Jesus, que precisa ouvir que Jesus veio para salvar a todos. Estão indo em casa, no trabalho, na escola. Todos nós estamos com pessoas à nossa volta, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Tudo é uma questão de saber quem Deus é e quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E nós temos uma grande comissão dada por Deus. E nós estamos disfarçados. Uns estão disfarçados de médicos, outros estão disfarçados de contador, outros estão disfarçados de dentista, outros estão disfarçados de pedreiro, outro está disfarçado de construtor, outro está disfarçado de administrador, outro está disfarçado de corretor de seguros, outro está disfarçado de vendedor. Mas o que nós temos é uma grande comissão. Porque tudo isso vai passar, mas o que nós vamos levar para a vida eterna é aquilo que nós fizemos segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Nesse princípio da cooperação, nós não podemos, mas esse Espírito que está em nós, Ele vai fazer, né? Ele, para fazer, precisa do nosso corpo, precisa da nossa boca, precisa dos nossos pés, precisa do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção. Então, por isso que às vezes é difícil para Jesus, porque Ele precisa nos domar primeiro. Essa é a coisa mais difícil que tem. Mas Ele está insistindo em nós. Louvado seja Deus por isso. 1 Coríntios 3, Paulo fala desse princípio da cooperação. 1 Coríntios 3, falando da obra de Deus, Paulo explica, versículo 5. Ele fala, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Veja bem, servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então veja que aqui, ele não está menosprezando o trabalho humano de Paulo e Apolo, de plantar e regar, que é aquilo que cabe a nós. Cabe a nós é plantar e regar. E ele não está menosprezando. O que ele está falando aqui é que não há obra de Deus sem Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então, não tem nem o que planta, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Quando fazemos em Deus, quando somos um com Cristo, Ele vem e dá o crescimento. Porque, na verdade, é Ele quem está fazendo por meio dos seus servos. É quem somos nós? Servos. Servos por meio de quem as pessoas creem. Isso fica evidente no versículo seguinte, versículo 8. Ele fala, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Por quê? Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus... Edifício de Deus,
sois vós.
Então ele está falando assim que Deus dá o crescimento, mas se não houver quem planta, se não houver quem regue, vai crescer o quê? Eu planto, outro rega e Deus dá o crescimento.
Amém.
Cooperação. Operar junto, cooperar. De Deus, somos cooperadores. Que honra, que honra, que honra. Você pode falar, eu sou um cooperador de Deus. Louvado seja Deus. Então, o milagre da multiplicação, o milagre da frutificação, está em fazer o que Deus determinou, na obediência e na simplicidade. Fazendo cada um a sua parte e esperando em Cristo que Ele venha e faça parte dele. Louvado seja Deus.
Amém.
Seja na multiplicação, ide, fazei discípulos. Seja na edificação da igreja, que é o crescimento em vida dos irmãos. Tudo ocorre mediante o poder e autoridade de Deus. Tudo, tudo, tudo nós fazemos em Cristo. Essa é a bênção da comunhão. E aqui nós vemos outro elemento, né? Assim como Mateus 28, a igreja é o corpo, como aqui em 1 Coríntios 3, o que planta e o que rega são um. Tudo em cooperação. Por isso, nós temos muitos campos missionários no nosso convívio. Às vezes o nosso trabalho é o nosso campo missionário. Nossa reunião de grupo familiar é um campo missionário. E Deus vai abrindo portas para nós, é o nosso campo missionário. Às vezes o consultório é um campo missionário, às vezes o escritório é um campo missionário, às vezes onde trabalha, na fábrica, ali é um campo missionário, porque nós nos relacionamos com pessoas e podemos anunciar Jesus para elas. Louvado seja Deus.
Amém.
Vidas regeneradas, gerando outras vidas regeneradas. O princípio da multiplicação de Deus é esse, em Cristo. Cuidando, alimentando. Esse é o evangelho do reino. Que tem um início na regeneração, mas permanece, né, até a nosso encontro com o Senhor. Porque a promessa é essa, eis que estou convosco até a consumação do século, todos os dias. Precisamos ter clareza dessa cooperação, permanecendo no Senhor. Isso vai fazer com que nós sejamos frutíferos nas mãos de Deus. 2 Coríntios 3 fala disso. Fala desse novo, nova era, dessa nova aliança que nós vivemos. Também que nós vemos esse princípio dessa cooperação. 2 Coríntios 3, 5 fala assim, nos mostra a nossa incapacidade, por nós mesmos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Essa é a condição humana. Nós somos incapazes, insuficientes, mas não fica ali, não fica nisso. Aí vem a sequência, parte B, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por isso que jamais, jamais um filho de Deus pode dizer, eu não consigo, eu não sou capaz. Porque isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade. E meia-verdade é uma grande mentira. Quando você fala, eu não sou capaz, você está concordando com 2 Coríntios 3, 5, A. Mas tem 2 Coríntios 3, 5, B. E o que é o B? A nossa suficiência vem de Deus, o qual, versículo 6, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Quando nós falamos, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz, eu estou anulando o Espírito Santo. Estou anulando a obra de Cristo na minha vida. Posso fazer isso, eu não tenho direito de fazer isso, porque me foi dada uma autoridade. Eu tenho que exercê-la, eu tenho que colocá-la em ação, porque senão eu enterro. Já fomos habilitados, já fomos feitos o quê? ministros. Todos nós somos ministros. Amém. Você é um ministro. Você que creu em Jesus, recebeu Jesus, você é um ministro da nova aliança.
Amém.
Não somente isso. 2 Coríntios 5, Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação. Que maravilha. 2 Coríntios 5, 18 fala, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, nós já fomos reconciliados. Nós que já recebemos a Cristo, já fomos reconciliados com Deus. Mas não ficou por aí. Aí ele nos deu o ministério da reconciliação. Então você pode falar assim, eu sou um ministro da reconciliação. Por quê? Porque eu já fui reconciliado com Deus. Todo aquele que já foi reconciliado com Deus, recebeu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Mas ele nos deu esse ministério. E Paulo explica. O que é esse ministério da reconciliação? Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra da reconciliação. Então, aqui Deus nos dá autoridade para sermos seus embaixadores, seus representantes, para que as pessoas que ainda não têm Cristo possam ser reconciliadas com Deus recebendo a Cristo. Aí o versículo 20 fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha isso daqui, ó. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus estivesse falando, mas por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós te rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha a cooperação. Como que uma pessoa vai ser reconciliada? Somente através dos ministros da reconciliação, que tem a palavra da reconciliação. Como invocarão de alguém que não creram? Como crerão de quem nada ouviram? Como virão? Se não há quem pregue. Mas graças a Deus, a igreja tem a palavra da reconciliação e foi enviado.
Amém.
Na simplicidade, no dia a dia, na simplicidade, nós compartilhamos Jesus com as pessoas. E a única coisa que nós fazemos é isso, falar de Jesus, falar da sua obra e deixa o resto para Ele. Porque a parte dele nós não podemos fazer. Nós vamos até pregar. Aí o Espírito pega a palavra e aplica. Convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí fala, você é um pecador, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa crer em Jesus, você precisa seguir a Jesus. Essa é a tarefa de Deus, mas a nossa é pregar o Evangelho. Quando nós temos oportunidades, fazemos isso. E aí o Espírito encontra a base para poder agir no coração de cada um que ouviu o Evangelho, ouviu essa palavra da reconciliação. Porque aquele que tem autoridade é que convence. Louvado seja Deus por isso, né? Ele vai sempre fazer o que o homem não pode fazer. Mas aquilo que cabe a nós, Ele nos incumbiu, é a pregação da palavra. E isso nós fazemos. Louvado seja Deus.
Amém.
Vamos ser aqueles que anunciam essas boas novas.
Amém.
Porque nós já fomos enviados com autoridade.
Amém.
Ele está conosco.
Amém.
Nessa grande comissão. Então nós vamos dia a dia pedir para o Senhor. Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor está comigo.
Amém.
Então, dá para ir em frente. Porque o Senhor está comigo.
Amém.
O Senhor está conosco.
Amém.
o Senhor vai nos suprir.
Amém.
O Senhor vai nos abençoar.
Amém.
O Senhor vai salvar as pessoas.
Amém. E vai edificar o corpo. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa nos ganhar dia a dia, irmãos. Vamos exercitar o nosso espírito.
Amém.
Exercitar a nossa fé.
Amém.
Para que essa grande comissão foi dada a nós, seja executada.
Amém.
Por cada um de nós, onde nós estivermos.
Amém.
Louvado seja o Senhor.